Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Está começando a edição 569 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin, Eliette Vanzo e Valéria Gianni, colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva no decorrer do dia. Com a entrada do outono, as temperaturas estão mais amenas. De acordo com o CIMEPAR, a mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 27. Confira então os destaques de hoje. Lançamento da Eduel reúne narrativas de 6 escritores franceses que comungam a visão de condenação sobre a Guerra Franco-Prussiana e de todas as outras guerras. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci aponta contradições das recentes medidas tomadas pelo governo federal para o controle da inflação e estímulo à economia. Liange Doi Fernandes, secretária da Mulher de Londrina, abre a segunda temporada da série Mulheres em Movimento. Conheça os serviços e atendimentos ofertados. A mastigação é o tema da coluna Conversa de Cozinha. Saiba como abandonar um hábito bastante prejudicial para a digestão, o comer depressa. E a cantora Miriam Hosokawa, que faz show pelo projeto Viva Elis, se apresenta ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia com o violeiro João Belaver e a pianista Tânia Silveira.
A UEL e você.
A partir de hoje, toda segunda-feira, vamos destacar aqui na Revista do Meio-Dia lançamentos da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. A Eduel, inclusive, vai presentear você ouvinte com códigos de acesso à versão virtual de cada publicação. Os sorteios dos e-books serão feitos por telefone ao final de cada entrevista. A Eduel foi criada em 1995 e tem publicado centenas de livros acadêmicos. As obras passam por criteriosa avaliação de revisores e por aprovação do conselho editorial, composto por 9 membros. Oferece 6 linhas editoriais que vão desde livros de caráter técnico-científico até os infanto-juvenis. Também abarca o ramo multilingue internacional, a Eduel Internacional, que edita, produz e comercializa obras em inglês, francês, espanhol, português, italiano e alemão. E está presente em mais de 1000 estabelecimentos em todo o mundo através do Marketplace. Nossos agradecimentos ao professor Luiz Carlos Migliosi, diretor da Eduel, a Mariana Fantinelli, assessora técnica e revisora que está intermediando os contatos dos autores e tradutores para realizarmos as entrevistas, e a toda a equipe. Vamos lá, então. São 7 títulos em destaque. Noites de Medan é o primeiro. O livro, de 244 páginas, foi traduzido por Dilson Ferreira da Cruz, cientista econômico, linguista e doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo, a USP. A obra traz narrativas distintas de 6 escritores franceses sobre a Guerra Franco-Prussiana, conflito que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, mas que comungam de uma mesma visão, a condenação desta e de todas as guerras. Ferreira da Cruz comenta sua trajetória como tradutor e o teor do livro.
Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de morar um tempo na França. E foi lá que justamente surgiu a oportunidade de fazer a primeira tradução. E a partir daí, Eu gostei muito da experiência e foram surgindo outras oportunidades e fui traduzindo. E por muito tempo eu traduzi e ainda traduzo livros na área de linguística, de semiótica, de ciências humanas de maneira geral. E de uns anos para cá eu passei a traduzir também literatura. Então, do Zola, que é um autor de quem eu gosto muito, eu traduzi A Besta Humana, que saiu pela Dizal em 2015, e traduzi também O Abatedouro, aqui já pela Eduel. E agora, também pela Eduel, está saindo Noites de Medan. Noites de Medan fala da guerra, especificamente da guerra que ocorreu entre a França e a Prússia em 1870. São seis contos, na perspectiva de seis autores diferentes, que têm em comum, além do fato da guerra, o fato de serem contra a guerra. E é importante citar que este livro ele surge no momento em que a imprensa francesa, de maneira geral, louvava os heróis da guerra. A França saiu terrivelmente derrotada do conflito, e ela tentava se reerguer de um ato ufanista, louvando a guerra. E o que esses autores vão dizer é que não há o que ser louvado na guerra, que a guerra é sempre uma experiência terrível. Então nós temos seis narrativas que, de certa forma, compõem uma única narrativa, mas são seis pontos de vista diferentes de autores que são contrários à guerra.
Dilson Ferreira da Cruz.
Como eu dizia, Noites de Medan é constituído por seis contos. A cada capítulo, um conto. O primeiro conto chama-se O Ataque ao Moinho, de Émile Zola. E como sugere o título, o conto narra uma batalha ocorrida num lugar aprazível, né, num moinho. O segundo conto chama-se Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. E nele nós vemos 10 personagens que se veem numa viagem, numa carruagem, durante a guerra, e em dado momento não conseguem mais prosseguir a sua viagem. O que será que acontece com eles? Esse é o tema do segundo conto. O terceiro, de Wismans, chama-se Sentido e conta as agruras de um recruta durante a guerra. O quarto conto, de Henri Séard, chama-se A Sangria e ele conta como foram os dias de Paris durante o cerco. Paris ficou sitiada por cerca de 3 meses pelas tropas prussianas. E ele conta não só o dia a dia desse cerco, mas também os dilemas do general francês responsável pela guerra. O quinto conto, de Léon Hennic, chama-se O Caso do 69. E ele relata uma noite em que uma tropa, um regimento, vê-se afetado pela aurora boreal e comete atos lamentáveis. E finalmente, o último conto, de Paul Alexis, que se chama Depois da Batalha, narra o encontro de um soldado ferido com uma nobre. E o que será que vai dar deste encontro? Então são esses os seis contos que compõem Noites de Medan. Eu entendo que este livro tem como público-alvo todo aquele que sabe ler, independentemente de idade, de formação, de profissão ou de qualquer outro interesse, porque ele vai falar da guerra, da perspectiva daqueles que viveram a guerra e que sentiram na pele todos os seus malefícios. E ainda mais nos dias em que vivemos, em que passamos nós também, ainda que à distância, conviver com a guerra e a sofrer os seus efeitos. Então imaginem na perspectiva daqueles que estavam vivendo esta guerra. E eu acho que mais do que nunca, nós precisamos de livros que nos falem, de pessoas que nos falem contra a guerra, de que ela realmente não faz sentido, de que ela só causa sofrimento. Então, mais do que nunca, eu entendo que Noites de Medan é uma leitura extremamente necessária nos dias em que vivemos.
Dilson Ferreira da Cruz, tradutor de Noites de Medan, lançamento da Eduel. A entrevista foi feita pela estagiária Letícia Câmara. O livro pode ser adquirido pelo site da Eduel por R$ 70,00, a versão física e R$ 35,00 a versão digital. Também pode ser adquirido na Livraria Eduel, localizada no campus universitário próximo à Biblioteca Central. E nós temos 5 e-books para os primeiros ouvintes que ligarem agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você liga, deixa seu nome, que passaremos a você as coordenadas de acesso ao livro. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL, a PROEX, está com inscrições abertas para professores interessados em orientar estudantes de graduação no Programa de Iniciação Extensionista, o PROINEX. As bolsas são no valor de R$ 400,00 para dedicação em 20 horas semanais. Ao todo, 8 áreas serão contempladas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, tecnologia e produção, saúde e trabalho. O objetivo é atender os alunos de graduação da UEL, visando o desenvolvimento de atividades de extensão universitária, ligadas a projetos ou programas de extensão cadastrados na PROEX. O processo de seleção terá duas etapas. Na primeira etapa, será divulgada entre 9 e 11 de maio a listagem de classificação dos coordenadores por área temática. Na segunda etapa, o resultado final e o total de carga horária de bolsa atribuída para cada área será publicado somente após a divulgação das bolsas aprovadas pelo Fundo de Apoio ao Ensino ou pela Fundação Araucária. O edital já está disponível na página da PROEX. As inscrições vão até o dia 8 de abril e devem ser feitas no site www.uel.br/proex. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Nossa coluna procura sempre que possível trazer provocações que façam o ouvinte refletir sobre o que acontece no nosso ambiente econômico. Hoje exploro um pouco as medidas contraditórias tomadas no âmbito do governo federal a partir de uma decisão supostamente voltada a dar apoio aos menos favorecidos, mas cujas implicações vão em sentido contrário. Pois vejamos, o Banco Central tem a antipática, mas imprescindível tarefa de preservar o poder de compra da moeda. Dentre os instrumentos de que dispõe está a taxa básica de juros, que foi elevada na quarta-feira, dia 16, em mais 1%, agora a 11,75% ao ano. O governo federal, por sua vez, lançou nesta quinta-feira, dia 17, um dia depois, um pacote para injetar 150 bilhões na economia até o fim de 2022. A maioria de nós possivelmente não verá qualquer contradição nessas duas medidas, mas elas estão em sentido diametralmente oposto sob a ótica do combate à inflação. O pacote de medidas editado na semana passada consiste na ampliação do percentual consignável dos salários dos aposentados de 35% para 40%, saque de até R$ 1.000 no fundo de garantia, antecipação do 13º aos aposentados e ampliação do acesso ao microcrédito digital. As medidas buscam reanimar a atividade e melhorar as perspectivas de uma economia marcada pela inflação de dois dígitos, nível de endividamento recorde e deterioração do cenário econômico externo. No entanto, é consenso entre os economistas que essas medidas trarão um efeito insignificante em termos de aquecimento da economia e com o potencial de incrementar ainda mais a inflação. Lançar mão de medidas que possam ajudar a população, especialmente os de mais baixa renda, a enfrentar tempos difíceis como estes, é louvável em qualquer momento. Ocorre que vivemos um drama na perda do poder aquisitivo das pessoas, fruto de uma inflação de 10,5% ao ano, a maior dos últimos 19 anos, e colocar mais dinheiro no mercado só tende a aumentá-la, corroendo todo o potencial de possíveis ganhos. A inflação é decorrência de um desequilíbrio entre a quantidade de dinheiro que as pessoas têm disponível para gastar e a quantidade de produtos que o mercado tem disponível para vender. Se a soma de dinheiro dos compradores for maior que a soma do preço dos produtos, os produtos sobem até que o equilíbrio seja retomado, ou seja, que a quantidade de dinheiro dos compradores seja igual à soma do preço dos produtos. E o Banco Central sobe os juros para quê? Ora, para tornar mais atrativo para quem tem dinheiro, utilizá-lo para comprar títulos que rendem juros, do que utilizá-lo em gastos no mercado. É assim que o Banco Central busca equilibrar a quantidade de dinheiro na mão dos compradores, em relação à soma do preço dos produtos. Este movimento de retirada de dinheiro em circulação evita que o reequilíbrio se dê pelo aumento nos preços, e sim que se construa um reequilíbrio diminuindo o dinheiro disponível para gastar. Agora observa, o Banco Central eleva as taxas de juros buscando tirar dinheiro do mercado para conter a inflação. No dia seguinte, o governo traz um pacote de medidas que injeta 150 bilhões no mercado. Ora, colocar mais dinheiro no mercado não aumenta a quantidade de arroz e feijão disponível. Portanto, o equilíbrio se dará por mais subida nos preços, ou por uma atuação ainda mais forte do Banco Central para neutralizar esses efeitos, aumentando ainda mais a taxa de juros. Então, fica a pergunta aqui para você: por que pessoas tão inteligentes lá em cima adotariam esta medida? Ora, porque como a maioria não tem acesso a esse tipo de informação, tais medidas têm um grande potencial de trazer considerável ganho eleitoral. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Revista do Meio-Dia.
Estreia hoje a segunda temporada da série Mulheres em Movimento, produção de estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda, também Jornalismo, da Pitágoras Unopar. A primeira temporada foi ao ar em novembro do ano passado, desta vez, ações da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, também a Patrulha Maria da Penha e o programa Rosa Viva. São 9 episódios. Hoje, você vai conhecer os serviços e atendimentos ofertados pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é Liange Hiroi Doi Fernandes, secretária municipal de Políticas para as Mulheres. Ela é advogada e servidora municipal. Ocupa a vice-presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e integrou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Londrina foi uma das primeiras cidades do país a ter uma Secretaria de Política para as Mulheres. Poderia nos contar um pouco sobre a trajetória da secretaria?
Londrina, de fato, é uma referência como políticas públicas para as mulheres. Foi uma das primeiras cidades do país a ter uma secretaria, né, um organismo de política para as mulheres. Quando teve início, lá em 1993, começou como uma coordenadoria especial da mulher, até chegar à estrutura atual hoje de Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. A finalidade atualmente é fixar diretrizes, coordenar e executar e fazer cumprir as políticas públicas direcionadas às mulheres no âmbito do município aqui de Londrina. Mas durante toda a trajetória, de fato, passou por diversas reformulações. Por exemplo, nesse ano, nós alteramos o decreto do regimento interno da secretaria para que a gente pudesse ter uma gerência de inclusão social e produtiva para trabalhar essa questão de inclusão, de emprego, de renda para as mulheres que estão em situação de violência doméstica, mas que muitas vezes não conseguem sair, romper esse ciclo de violência por depender financeiramente de seu agressor.
Quais são as principais ações e projetos desenvolvidos pela secretaria atualmente?
Nós temos o CAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que oferece o atendimento psicossocial e a orientação jurídica para que as mulheres residentes em Londrina que estejam em situação de violência doméstica consigam romper e superar o ciclo da violência por meio desses atendimentos, atendimento psicossocial e orientação jurídica. Nós temos a Casa Abrigo Canto de Dália, que é um serviço extremamente acolhedor, sigiloso, em local seguro, que acolhe temporariamente as mulheres que estão em iminente risco de morte ou sob grave ameaça decorrentes de violência doméstica e familiar. Essas mulheres, na maioria das vezes, vão para casa-abrigo acompanhadas de seus filhos e filhas ou dependentes menores de 18 anos. Nós temos também o Centro de Oficina para as Mulheres, que trabalha a capacitação para o trabalho e a geração de renda.
Qual foi o momento mais marcante que você já vivenciou neste período em que está à frente da secretaria?
Acho que o momento mais marcante foi quando a minha servidora, que é a diretora de atendimento especializado à mulher, que cuida, que escuta, que atende as mulheres em situação de violência doméstica, todo atendimento humanizado que ela presta, ela é uma pessoa extremamente sensível, extremamente humana, é um exemplo assim, de pessoa, de servidora. Enfim, o momento acho que mais difícil foi quando ela perdeu a irmã dela para a Covid. E eu sentia no olhar dela, sentia no jeito dela, em tudo, a dor que ela estava passando. Eu percebi como as pessoas que estão na linha de frente precisam também serem ouvidas, precisam ser acolhidas. Por isso que eu criei esse projeto, Acolher, junto com a Unopar Pitágoras, para que as mulheres elas tenham com quem conversar, porque esse luto dela realmente, assim, por mais que não seja específico, né, da secretaria, por ser secretária, mas eu vendo, né, percebendo a dor de alguém próximo a mim, uma servidora minha, uma diretora, eu pude pensar nesse projeto e colocá-lo em prática para que atenda as mulheres aqui do nosso município.
Liange, quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho da secretaria,
pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram principalmente, o @sec.mulherlondrina. O COM, o Centro de Oficina para as Mulheres, o telefone é 3378-0111. O CAM, Serviço de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, né? É o 3378-0132. E nós estamos totalmente à disposição.
Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigério. Apoio, Rádio UFM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mulheres em
Movimento. Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Mulheres em Movimento começou ano passado, idealizado pela professora Juliana Barbosa, pelo projeto de ensino e extensão Mídias Sonoras. A Juliana agora é docente da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E no programa de amanhã, Lucimar Rodrigues da Silva, assistente social e diretora do CAM, o Centro de Atendimento à Mulher, também da Casa Abrigo Canto de Dália. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, espero que estejam bem. Na semana passada, nós falamos sobre hábitos, o que são e como adquiri-los. Hoje, nós vamos falar sobre como abandonar um hábito que não é bom. Comer depressa. Esse hábito que não é nada legal e muita gente tem. Ele geralmente é adquirido desde muito pequeno, com muitos estímulos externos para isso. A papinha que se oferecia para os bebês era sempre muito batida, fácil de engolir, oferecida em colheradas muito rápidas uma atrás da outra. Aí o bebê cresce e sempre tem aquela coisa, come que a gente vai brincar, come que a gente vai ver o amiguinho. Então estimulava a comer depressa. Aí vem a vida escolar e vem aquela famosa frase, corre, come depressa que senão vai se atrasar. Quando a gente fica profissional, de repente tem uma hora e pouco de almoço e ainda quer dar uma passadinha no banco, comprar umas coisinhas, fazer uma unha, dar uma descansada. E assim, o tempo para comer foi diminuindo cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, um prato de comida deveria tomar mais ou menos uns 20 minutos para ser bem mastigadinho. Nossa, Valéria, mas por que tudo isso? Vamos lá. Primeiro, porque o único lugar onde a gente tem dente é na boca e não tem nenhuma outra estrutura feita para triturar os alimentos. Também, quando você mastiga um alimento bastante tempo, você incorpora saliva nele. E a saliva tem agentes bactericidas e digestivos. Lembra da amilase salivar? Ao incorporar essa saliva no alimento, ele aumenta de volume, de forma que o seu estômago vai ficar cheio e satisfeito com menos quantidade de comida, o que geralmente é bom. Esse alimento mais triturado vai facilitar bastante a vida do estômago, o que pode aliviar refluxos, azias, gastrites, má digestão de uma forma geral. Lá no intestino delgado, a absorção dos nutrientes vai ser muito mais eficaz porque está tudo bem mais fácil de encontrar. E quando chega no intestino grosso, as donas bactérias, metidas que só elas, podem tentar fazer o serviço dos dentes e vão quebrando os alimentos mal mastigados. Elas mesmas digerindo e produzindo, digamos assim, micropuns, que ao se juntarem aos milhares, causam aquela sensação de estufamento e gases que o comedor veloz muitas vezes queixa. E então, já te convenci de deixar de comer depressa? Ai, mas aqui trata-se de perder um hábito, e isso parece bem mais tenso, não é? Porque afinal, repetimos e repetimos e ficou automático. Como desautomatizar? O comer depressa acontece praticamente sozinho, sem você nem perceber o que está fazendo. Tipo, nossa, comi depressa. E nem perceber é a chave do tratamento. Para que a ação deixe de ser automática, primeiro de tudo, temos que ver, que perceber, que dar atenção ao que estamos fazendo. Você nota que isso tem tudo a ver com a popularização do termo mindfulness e das práticas de meditação que têm sido muito usadas em terapias nutricionais? Porque o mindfulness é estar com a sua mente no aqui e agora. Então vamos para algumas estratégias. Primeiro, vamos mexer no ambiente. Práticas inocentes, como comer assistindo TV, ou vendo uma série no celular, ou rolando o feed do Instagram, podem atrapalhar muito essa percepção, que é o primeiro passo para a mudança. Então, tirar as telas de perto na hora de comer é o começo dessa mudança. Outra coisa é comer sempre sentado à mesa, de preferência com os pés apoiados no chão. O ambiente deve ser o mais calmo possível. Eu sei, gente, que nós não vivemos em monastérios, mas ache a sua pequena dose de calma. Uma música, uma conversa agradável, o silêncio, comer olhando pela janela, ter uma boa companhia, usar pratos bonitos, tudo isso vale, porque é um mergulho para dentro mesmo. Agora que cuidamos do ambiente, vamos cuidar da comida. A presença de texturas variadas, com alimentos que precisam ser bem mastigados, facilita bastante lembrar de mastigar. Procure ter coisas crocantes ou não tão macias no seu prato. Terceiro, quando você toma qualquer líquido com a comida, você acaba empurrando esse alimento, como se fosse um comprimido. E o suco, ou seja lá o que for, vira a sua saliva. Tente tirar a bebida da mesa no seu dia a dia. Se você não conseguir, pelo menos diminua e tome antes ou depois da refeição, nunca durante. Uma outra estratégia que eu uso muito com os meus pacientes é a de trocar os talheres da mesa por talheres menores, de sobremesa. Porque afinal, três mastigadas num bocado pequeno é muito melhor do que três mastigadas num bocado grande. E a presença daquele garfinho já vai ajudar a lembrar que você tem que fazer alguma coisa. Vai ser fácil esse processo? Não. Lembre que você precisa repetir muito, muito, muito até que se torne um novo hábito. Mas vale a pena. Para a dica culinária de hoje, vai mais uma salada e essa é bem crocante e combina com tudo. Combina com o prato do dia a dia, combina com churrasco, vai super bem em sanduíche. é uma preparação estadunidense chamada coleslaw e tem várias versões, essa é a minha. Corte fino umas 4 xícaras do repolho de sua preferência. Se você gostar, misture meia cebola cortada em fatias finas também. Salgue essa mistura bem levemente e massageie tudo com as mãos de forma bem vigorosa para que solte o excesso de água. Escorra e misture uma cenoura ralada ao repolho com ou sem cebola. Para o molho, misture uma colher de sopa de maionese, uma colher de sopa de iogurte natural, uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de chá de mostarda, uma colher de chá de molho inglês e uma colher de chá de açúcar. Depois de misturadinho, prove e acerte as nuances de tempero de acordo com o seu paladar. Tempere a salada, misturando muito bem, não deve ficar encharcada de molho, tá? E essa salada pode ficar na geladeira por uns 3 ou 4 dias, o que eu duvido, porque ela é uma delícia. Esperando que esse assunto tenha ficado bem mastigadinho, nos vemos na semana que vem. Beijo!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.